E nesse período de crise econômica, né, aumenta a inadimplência de consumidores. Mas quais são os direitos do consumidor? De que forma ele tem que lidar com essa situação? A gente vai conversar sobre esse assunto com o advogado especialista em direito do consumidor, Rodrigo Valente, que está ao telefone. Olá, doutor Rodrigo, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Tem aumentado a inadimplência do consumidor? Há dados que comprovam isso?
Infelizmente, esses dados eles estão um tanto quanto alarmantes. Em todos os setores das mais diversas áreas de consumo, têm aumentado substancialmente. Inclusive, a perspectiva até o final de 2017 é piorar ainda.
Uhum. E aí, qual que é a orientação para o consumidor?
A primeira orientação é não criar dívidas que não há necessidade nesse oportuno, né? Ou seja, não criar dívidas adicionais, principalmente no começo do ano, porque o consumidor ele ainda está com aquele resquício do 13º, que recebeu há faz pouco tempo, e pode achar que pode sair gastando assim, de uma forma não pensada. E temos que lembrar que no começo do ano temos IPVA, temos IPTU, temos várias taxas a serem pagas, vários impostos, material escolar das crianças, isso acaba gerando um impacto financeiro maior do que dos meses vindouros. Então, o momento agora é de cautela, gastar o necessário e não criar gastos desnecessários. Deixar para organizar bem a parte financeira, aí se sobrar um dinheirinho, aí você pode partir para gastos supérfluos.
Bom, aí todo inadimplente corre o risco de ter o nome incluído na lista de devedores, né? E aí, quais são os direitos do consumidor neste momento?
Essa é a grande preocupação, né? Você ter o nome sujo na praça, e esse nome sujo vai acabar implicando uma perda de crédito, uma perda de confiança em novas contratações e principalmente pagamentos de valores de compras parceladas. A questão é que se você, porventura, tiver indicação do seu nome devidamente no cadastro de proteção ao crédito por uma inadimplência, a dica é sempre procurar diretamente e o mais rápido possível o fornecedor, aquele que tem direito a receber o crédito, para poder fazer uma renegociação, parcelar eventualmente, e para poder ficar com o nome tranquilo, para poder dar sequência durante o ano.
E nessa renegociação, né, quais são os direitos, tem direitos e deveres o consumidor aí, né? Qual que é a principal orientação para ele? Tem que ler muito bem, discutir muito bem, ler contratos?
É importante, Luciana, que nossos ouvintes tenham uma clareza em relação ao direito que o credor tem de receber. Porque o direito que ele tem é receber todo o valor à vista. Então, você não tem, como consumidor, aquele direito de fazer um parcelamento. Você não pode fazer essa imposição. Mas é claro que você tem que lembrar que o fornecedor também tem interesse de receber. Então, eventualmente, ele vai facilitar um pouco o recebimento e ambas as partes vão sair insatisfeitas. O que o consumidor deve prestar bastante atenção é, eventualmente, a aplicação de juros e multas que incidirem sobre o débito. Então, os juros relacionados a esse tipo de parcelamento recomenda-se de 1%, né, que é os juros legais, só o banco que tem direito a fazer uma cobrança maior do que 1% ao mês, e a multa em relação ao direito do consumidor é no máximo de 2%. Acima disso é abusivo e o consumidor deve ter ciência para não aceitar nenhum tipo de abusividade, porque senão a dívida que ele tem pode virar uma bola de neve e ficar um valor impagável.
Ah, tá. Então, vamos para reforçar, então, doutor Rodrigo, quer dizer que se o consumidor tem uma dívida, ele negocia com o seu credor, né? O credor tem direito de receber à vista, mas ele, claro, vai poder parcelar, vai chegar a um acordo, vai parcelar essa dívida, mas o parcelamento não pode ter juros acima de 1%, é isso?
Exatamente. Salvo, né, a exceção da questão dos bancos, que ele tem essa permissão legal, em outros tipos de estabelecimentos, o valor máximo permitido por lei é de 1% ao mês e a multa de 2%. Lembrando que essa multa, Luciana, é 2% uma única vez, não é 2% ao mês mais um juros de 1% ao mês. É uma única vez pelo atraso, ou seja, um dia de atraso, ou seja, um ano de atraso, a multa é de apenas 2%. E é o juros, aí sim, ele vai ser feito pro rata dia. O que isso quer dizer? Se você atrasar 15 dias, não vai ser 1%, vai ser 0,5%. Se você atrasar 45 dias, vai ser 1,5%. E assim, proporcionalmente aos dias de atraso.
Uhum. E no caso dos bancos, o senhor disse que os bancos têm direito, então, a cobrar uns juros maiores. Mas e aí? Tem um limite? Quando que o consumidor vai se ele sentir que é uma cobrança abusiva? Como é que a gente faz em relação aos bancos?
Essa é uma questão bem importante que os consumidores têm bastante dúvidas. O Banco Central ele autoriza as instituições financeiras a cobrarem juros acima do que está previsto ali no Código Civil, que estipula os outros tipos de relação. O que é importante é seguir a média do mercado. Então, não tem um valor exato, uma taxa pré-fixada. Agora, se todos os bancos estão cobrando por um determinado produto de empréstimo, de renegociação, um exemplo, 2% ao mês, esse banco, só porque você está devendo estar atrelado a essa dívida, não pode te cobrar 10% porque ele estaria cometendo uma abusividade. E a partir de então, com base nessa abusividade, aí sim o consumidor pode tomar as precauções, pode tomar as providências para poder resguardar os seus direitos. Agora, é bom lembrar que quem rege esse tipo de aplicação de juros é o próprio mercado, porque se tem 2, 2,5, 3% ou 1,5%, quem vai regular isso é o mercado. O que não pode é haver uma grande divergência entre uma instituição e outra.
Agora, em relação aí às dívidas, né? Por exemplo, muitos inadimplentes fizeram dívidas quando a Selic estava mais alta, agora a Selic está baixando, como é que faz? Na renegociação das dívidas, aí o consumidor pode bater o pé e melhorar a situação aí, pode renegociar, né?
Ele pode tentar, mas o que vale é o que você contratou na época, porque senão o raciocínio inverso também seria verdadeiro. Por exemplo, se eu estou com um juros baixo hoje, por exemplo, 5%, e daqui um ano aumenta para 10%, o banco ele não tem o direito de modificar o seu contrato, porque quando você fez a pactuação, foi pactuado os 5%. Então, o raciocínio inverso sempre ele é verdadeiro. Agora, é claro que você pode tentar fazer uma renegociação diretamente com o seu credor para tentar fazer uma adequação. Eventualmente, uma dica que se dá aos consumidores é encontrar uma forma de pagamento diferente para que você pague esse débito em aberto à vista e contraindo um novo empréstimo com juros menores, porque deve acabar uma compensando o outro com juros menores.
Tá certo. E isso pode ser feito com orientação, inclusive, do próprio gerente do banco, né?
Exatamente. Até porque o gerente do banco ele também tem interesse de resolver a questão e não deixar inadimplente, né? Porque um consumidor inadimplente não é bom para ninguém.
Tá certo. Doutor Rodrigo Valente, muito obrigada pela entrevista, pelas dicas aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciana. Uma boa tarde para todos também.
Conversamos com um advogado especialista em direito do consumidor, Rodrigo Valente. Falamos sobre os consumidores que estão inadimplentes, né? A inadimplência aumentou. E o que fazer? Como renegociar as dívidas, né? Quais são as limites nessa renegociação? Quando os juros são abusivos? Ficar atentos a todos esses itens, né? Essas dicas aí que foram agora dadas pelo Rodrigo Valente, advogado especialista em direito do consumidor, nosso entrevistado aqui no CBN Maringá, segunda edição.